Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Elon Musk, além de comentários dos nossos colunistas.
Eu tenho um companheiro meu que até hoje ele não acredita como eu fui para a Lua.
Esse aí é o presidente Lula.
Não adianta mostrar foto, não adianta mostrar filme, não adianta mostrar depoimento, ele não acredita como foi para a Lua. Então eu não vou brigar, se o cara não acredita, é problema teu. Hoje nós temos gente que não acredita que o desmatamento, que as queimadas prejudicam o planeta Terra. E muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme que é o nosso planeta e que a gente não tem para onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. Ele vai ter que utilizar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, a melhorar a vida das pessoas.
O Lula não citou nomes, mas é evidente que ele se referiu aí ao bilionário Elon Musk. Josias de Souza comentou a fala do presidente.
O Lula devia ser explícito, né? Se ele quer se referir ao Elon Musk, ele que fale diretamente. Acho que é um recado ao Musk porque ele tem lá uma companhia, né, SpaceX, que desenvolve foguetes, né? Já explodiu alguns, mas conseguiu botar satélites na atmosfera, né? Mas o Lula deveria, se é o objetivo é esse, de se referir ao Elon Musk, ele deveria ser mais explícito. Acho que ele não precisa disso, porque seria dar uma importância exacerbada a um personagem que está fazendo o jogo dele, né?
E o Musk voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, do STF.
Ele, essa madrugada, estava acelerado, voltou a atacar Alexandre de Moraes no X. O dono do X, né, ele usa a sua plataforma, a sua rede social, para justamente atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que causa aí o alvoroço dos bolsonaristas, que ficam super animados com isso, mas que ao mesmo tempo traz aí um espanto, né? Ele, nessa madrugada, o Elon Musk chamou o ministro do STF de ditador brutal. Acusou Moraes de interferir na última eleição presidencial, disse que o ministro tem o presidente Lula na coleira, acusou o ministro de colocar o dedo na balança para eleger Lula, afirmou que por esse motivo o presidente não vai tomar nenhuma atitude contra ele. Também escreveu que Moraes deveria ser julgado pelos seus crimes, afirmou ainda que vai tirar os funcionários da rede social do Brasil, que precisa procurar um lugar seguro para eles. O bilionário já tinha apostado que iria desrespeitar as determinações do Supremo, envolvendo a suspensão das contas na rede social. Mas até agora ele não cumpriu aí a promessa de desrespeitar as leis brasileiras. Mas segue fazendo aí esses ataques nas redes sociais.
Para o Leonardo Sakamoto, Musk cometeu um crime.
Até agora, ele estava fazendo ataques diretos a Alexandre de Moraes, né? Estava no limite da responsabilidade. Agora ele comete um crime bem claro e bem delimitado ao dizer que as eleições presidenciais de 2022 no Brasil foram manipuladas pelo Tribunal Superior Eleitoral em benefício de Lula. Né? Ele fala isso, obviamente, sem apresentar provas que não existem, porque não houve essa manipulação. Né? A comunidade internacional, não apenas as instituições brasileiras, mas a comunidade internacional considerou as eleições brasileiras exemplares e limpas. Né? Mas ele fala o quê? Ele fala, basicamente, ele acusa Alexandre de Moraes de ter utilizado a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para manipular a eleição a favor de Lula, né? Colocar o dedo na balança é exatamente isso. Ou seja, até agora ele não tinha cometido um crime bem claro, estava na parte dos ataques diretos ao judiciário, uma vez que ele não tinha ainda desrespeitado nenhuma decisão judicial, que era o pior de tudo que ele tinha falado até agora. Ele pode os ataques, tudo isso, mas isso na verdade ele pode discutir, mas a questão do pior de tudo que ele tinha ameaçado era descumprir decisão judicial, e sabemos que numa democracia republicana decisão judicial se critica, judicial se lamenta, decisão judicial se recorre delas, mas se cumpre. E ele basicamente prometeu descumprir, não fez isso ainda, mas ele comete um crime ao dizer que as mani... ao acusar, né, o presidente do tribunal e, portanto, o próprio tribunal de manipular as eleições de 2022, né? Então, isso ele acaba escalando ao cometer um crime, né, acusar as eleições de manipulação.
Para o Josias de Souza, o Supremo agora tem uma oportunidade diante dessa crise com o Musk.
Acho que ignorar não é o melhor caminho, não. Acho que devia aproveitar a desqualificação do Elon Musk para se qualificar. O Supremo pode aproveitar essa oportunidade. Ele fez aí essa nova incursão contra o Alexandre Moraes, usou a sua própria rede social para chamar o Moraes de ditador brutal, acusou o ministro, que é também presidente do TSE, né, de interferir na sucessão de 2022. E na prática ele insinuou que o Alexandre Moraes é quem manda no Brasil, né? Porque ele disse que o ministro tem o Lula na coleira, né? Então, se essa desqualificação do Elon Musk serve para alguma coisa, é para inspirar uma reflexão da Suprema Corte brasileira sobre a conveniência de se qualificar.
As declarações do Musk fizeram com que muitos em Brasília voltassem a defender um projeto para regular as redes sociais. Kennedy Alencar explicou a situação desse projeto de lei.
O PL das fake news, ele está parado lá na Câmara dos Deputados. No ano passado, o Arthur Lira, presidente da Câmara, se empenhou para tentar votar. Não conseguiu. E agora, o Lira deu declarações ontem, dizendo que ele não quer colocar de novo em votação esse PL para não estimular a polarização. É mentira, né? Ele está, ao fazer isso, deixando terra de ninguém. Agora, por que que ele está fazendo isso? Está fazendo isso porque o candidato dele à presidência da Câmara, a sucessão dele, o Elmar Nascimento, não tem o apoio do Palácio do Planalto, divide o Centrão, e ele está sinalizando para a extrema-direita uma tentativa de acordo para ver se ele emplaca o nome dele. Porque se ele não fizer isso, depois que deixar a presidência da Câmara, vem a planície. Morre de medo de ir para a planície, né? Ele está lá, general de gabinete, vai ter que ir para a infantaria. Então, a movimentação dele é essa. Se o Lira, que tem o poder de pautar, não pauta o PL das fake news, ele vai continuar engavetado. E aí isso fortalece e levou os ministros do Supremo a buscar um plano B. Porque desde o ano passado, o Supremo tem dito: olha, seria ótimo que o Congresso cumprisse o papel dele e regulamentasse as redes sociais. O Palácio do Planalto também tem a mesma posição de apoio ao PL das fake news. Acontece que esse Congresso não está querendo entregar essa regulamentação, a gente já sabe por quê. E aí, o ministro Dias Toffoli é relator de um recurso especial sobre uma ação a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E o julgamento desse recurso especial pode permitir ao Supremo criar regras e uma jurisprudência para trazer alguma regulamentação para as redes sociais.
No Wall News, o jornalista americano Glenn Greenwald criticou Alexandre de Moraes.
As medidas que foram adotadas pelo STF em 2022, que deu esse poder para Alexandre de Moraes de mandar postagens ser retirado, o Carmen Lúcia, que votou em favor, disse: eu entendo que esse poder é muito extremo, muito severo, muito perigoso, e por causa disso está sendo adotado só para a eleição. O dia depois do segundo turno da eleição de 2022, ou seja, dia depois do 30, dia 31 de outubro de 2022, esse poder vai terminar, vai expirar. Mas o Alexandre de Moraes continua a usar essa medida, bem depois da eleição, até hoje. E pior ainda, por exemplo, os ordens que ele emitiu na fim de semana, no sábado, no segundo, depois dessa fala de Elon Musk, foi mais uma vez emitido na forma ofício, ou seja, sem o Ministério Público, a Polícia Federal pedindo isso. Ele está o tempo todo emitindo ordens e várias vezes as pessoas que estão sendo banidas não recebem nenhum aviso do ordem, não sabem por que eles estão sendo censurados, não tem nenhuma oportunidade de contestar isso no tribunal, ou seja, está completamente sem processo devido, que é um outro direito garantido pela Constituição brasileira. Então, é muito perigoso esse sistema, como Carmen Lúcia disse quando ela votou em favor, e acho que esse sentido desse perigo, a potencial de ser abusado não está sendo percebido aqui no Brasil.
Eu vou buscar sempre o diálogo. Não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil.
Esse aí é o senador Flávio Bolsonaro.
Eu sempre acreditei, e eu continuo acreditando, Rosian, numa autorregulação do próprio Supremo. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o Supremo tente retomar as rédeas da corte, parar de ser toda hora sugada para dentro de uma discussão que não é institucional, relativa apenas a um ministro, para que as coisas voltem à normalidade. Só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados.
O Flávio foi entrevistado no programa Roda Viva da TV Cultura na última segunda-feira. Por causa dessa declaração sobre um suposto impeachment do ministro Alexandre de Moraes, Flávio Bolsonaro foi chamado de frouxonaro por bolsonaristas nas redes sociais. Leonardo Sakamoto comentou o assunto.
Não, essa não é a questão do Alexandre de Moraes, o impeachment não é a única coisa. Teve várias declarações do Flávio Bolsonaro que, repito, foi super bolsonarista na entrevista, só não foi um bolsonarista raiz o tempo inteiro, mas defendeu os pontos, disse que não houve golpe, todas essas coisas que os militares estavam mentindo, que o Mauro Cid falou sobre tortura, todas essas coisas doidas, mas em alguns momentos ele foi criticado, porque o bolsonarismo, ele é totalitário, ele tem um pensamento de totalitário, inclusive com a família Bolsonaro. Se qualquer um foge daquela interpretação corrente dentro do bolsonarismo, você tem o quê? Você tem o próprio bolsonarismo criticando eles. Né? E quando a gente fala que o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro, não é um elogio ao Bolsonaro, é um fator de preocupação, porque isso realmente é maior. Né? Então, o que acontece? Quando o Flávio Bolsonaro fala isso, e não está falando isso porque é um democrata sobre o impeachment, ele está falando isso porque ele sabe que se ele começar a propor impeachment do Alexandre de Moraes, vai sobrar para ele, inclusive.
Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.